Bom dia a todos, senhores procuradores de justiça. Bem-vindos aqui à nossa reunião ordinária. Quero saudar aqui, além dos procuradores de justiça, doutor Machado, doutor Augusto, Luiz Alberto, servidores da casa. Dizer que nós temos já o quórum aqui estabelecido. 22 de fevereiro de 2018, 10 horas. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, já temos o quórum, conforme já registrei. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião ordinária, dia 15 de fevereiro de 2018. Já encaminhada para os senhores, submetida à apreciação, aprovada por unanimidade. Eu passo a palavra ao senhor corregedor do Ministério Público para que possa se manifestar.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores, a corregedoria está com seus serviços na mais normalidade, nenhum registro digno de nota.
Senhora coordenadora, gostaria de alguma palavra? Senhora coordenadora, tudo tranquilo. Senhora ouvidora do Ministério Público, uma palavra.
Desculpe, doutor Rony. Bom dia a todos os colegas. Saúdo na pessoa do nosso procurador-geral. Saúdo os colegas promotores presentes, servidores da casa. A ouvidoria está com os trabalhos em desenvolvimento, como eu falei na semana passada, com alguns projetos sendo implementados. E também eu gostaria de, como ouvidora, já que coordena também a COAPAS, de noticiar o que já saiu no site, de que nós estamos possibilitando o curso sobre a justiça restaurativa, que vai haver no segundo seminário internacional em São Paulo. Estamos possibilitando da seguinte forma: vagas em salas virtuais. Como alguns colegas foram fazer essas inscrições e não conseguiram mais, nós estamos em tratativa com a Coordenadoria da Infância e Juventude de São Paulo, né, para que possa ser feita a inscrição da nossa escola. Por isso que eu estou falando aqui, porque eu gostaria que isso fosse divulgado. E a escola, eu já conversei com o Nilton, abriria uma sala virtual para quem quisesse assistir, e juntamente com a Associação dos Magistrados faria a certificação daqueles que integralmente fizeram o curso. Entendeu, doutor Rony? Agora, nós teríamos que fazer uma abertura do Ministério Público quinta e sexta, manhã e tarde, na escola, não é? Então, isso é uma forma de capacitação, de sensibilização. Alguns servidores da casa se interessaram, eu também estou divulgando entre os membros, né? E acho que é uma forma de consolidar um caminho de autocomposição. Somente isso. Obrigada.
Obrigado, doutora Conceição. Gostaria de ser colegiado, com a palavra os procuradores, gostaria de se manifestar, doutor Zé Carlos.
Bom dia a todos. Sou procurador. O passar do tempo tem me trazido algumas reflexões e eu tenho sempre tomado uma posição aqui conforme aqueles que estão num grau hierárquico diferenciado da gente, não digo superior, mas diferenciado. E eu tenho dito às pessoas sempre que Vossa Excelência e as pessoas que estão no comando da casa têm tido a necessária compreensão dessas situações, que o Ministério Público não pode viver à margem dos outros órgãos, precisa fazer sua contenção também de despesas. E houve um pleito, não exatamente um pleito formal, mas um assunto que me foi trazido aqui, que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse verificar, repensar, diminuir, estreitar, para encontrarmos um denominador comum numa coisa que já foi colocada no ofício circular 371, mas gostaria que Vossa Excelência verificasse da possibilidade, ou de repensar, ou de elastecer um pouco essa matéria, que é em relação a um valor que é pago aos policiais que trabalham aqui na casa. Veja, eu disse às pessoas que Vossa Excelência tem sido um homem sensato e cordato no trato com essas coisas. E que muitas vezes a decisão da administração não pode se basear apenas vai ser ruim para alguns, não vai ser tão ruim para outros, mas que tem que estabelecer uma fórmula para que a instituição ande com seus próprios pés, sem aqueles famosos apertos financeiros, orçamentários, que são comuns na administração. Porque nós também não podemos ter uma situação diferenciada dos outros órgãos, ou algum privilégio que não é próprio nem é comum e nunca foi. Mas eu quero apelar para o espírito de Vossa Excelência, entendeu? Que insisto, estou dizendo, não é para angariar sua simpatia, não, porque é uma verdade que eu tenho, e acho que todos aqui têm, a maneira como Vossa Excelência tem tratado os assuntos todos da administração. Se Vossa Excelência pudesse, né, de alguma maneira, revisar ou não os termos do ofício circular 371/18, se não puder, não tem problema, não tem dúvida, tudo bem. Uma outra coisa que eu queria pontuar com Vossa Excelência é o seguinte: as pessoas, os motoristas que estavam à disposição da gente, que trabalhavam anteriormente, parece-me que voltaram àquela situação de poderem ser reintegrados nas funções onde estavam. E a gente fica, eu pelo menos, fico naquela situação, que nesse espaço de tempo que a pessoa que está trabalhando com a gente, comigo particularmente, você cria vínculos com essa pessoa e sabe que o seguinte, vai ter que dizer o seguinte: olha, se a minha opção for com o motorista anterior, o senhor vai ter que se desligado e voltar, não é? E eu fico com o coração apertado de ter que dizer isso, se for o caso, não é? Me parece, a informação que eu tenho de Ulisses ou Dona Leia, não ligo bem, é que cada um vai dizer: eu gostaria que o motorista anterior voltasse ou não. E não sei o que é que os colegas pensam a respeito, se os motoristas anteriores vão voltar ou se continuarão aqueles que estão no momento prestando esses serviços, mas isso cada um vai dizer da maneira como deve tratar. Era isso que eu queria dizer hoje, senhor procurador.
O ofício que o doutor Zé Carlos está se reportando, ele foi fruto desse pacote de medidas que nós estamos tomando na Procuradoria-Geral, de readequação orçamentária, porque o crescimento ano passado foi menos de 5%, crescimento vegetativo da folha, e a grave crise econômica e financeira por que passa o Estado. Esse quadro aí, inclusive, provocou, por parte, inclusive, de outros órgãos externos e até da Procuradoria, que chegou até a ventilar, especificamente sobre os policiais, que o Ministério Público teria que indenizar, inclusive, as aquisições que eram feitas pelo BESP. Porque cada vez que há uma requisição do BESP, se paga pelo posto ou patente do policial. Então, eles já vêm com a gratificação de lá e recebem uma gratificação nossa e tinha mais o auxílio. A nossa gratificação já é o dobro do Tribunal de Justiça, que é pago. Inclusive, estavam chamando o Ministério Público de primo rico, de que o orçamento aqui é sobrante, que o orçamento é isso, é aquilo. Enfim, eu tive que fazer a recomposição, firmar um novo convênio, foi feito um novo convênio com o Estado de Sergipe, abrangendo todos os policiais e bombeiros, onde a única forma de remuneração para permanecer na casa é a gratificação de 1.100 e poucos reais, que é o dobro, repito, dado do Tribunal de Justiça. Então, é essa a condição que o Ministério Público tem hoje que manter. Não se trata de vontade do gestor, falta de vontade, simplesmente por uma questão de ordem orçamentária e para readequar aos outros vencimentos que são pagos, inclusive, a outros órgãos. Com a caída do auxílio que foi feito, ainda fica o dobro do Tribunal de Justiça, que eu não vou mexer nesse dobro. E aqueles que puderem ainda prestar o serviço valoroso que presta a nossa casa, a gente agradece. Os que não puderem e terem outros órgãos, condições melhores, mas essa, doutor Zé Casa, é a condição da casa que nós temos, inclusive para manter todos os serviços funcionando e todas as garantias. É questão extremamente orçamentária e de austeridade, baseado agora no novo convênio. Não tenho como rever o novo convênio, que inclusive foi como condição, chegar a ventilar, como eu disse, que nós teríamos que indenizar cada um daqueles que era requisitado, que passasse, já que o Estado requisita e vem para cá, que eu teria que pagar o Estado a Estado. Ou seja, além de pagar a gratificação normal daqui, que é o dobro, repito, de outras instituições, teria que pagar também. Então essa é a condição momentânea, por força extremamente das circunstâncias, e tem que ser adequada. Não tem outra maneira, a gente tem que agir. Inclusive, os senhores receberam um ofício, já posso tornar aqui público, de mais contenções ainda, doutor. Aquela empresa que fazia a gerência, que é a Fomarte, que veio da licitação da obra, que é a Bosch, ganhou, chegamos à conclusão que já era tempo de desvinculá-la. Vamos arrumar um serviço que vai fazer uma economia também de, em média, R$350 mil anual. É. Chegamos a tirar também todos os telefones funcionais, que alguns tinham e nem usava. O procurador-geral tinha uma disposição que nem utilizava. A senhora diz, mas é só 20 mil por ano. 20 mil faz uma falta muito grande para casa. Ah, o senhor reduziu também o café, que era 20 mil reais. 10 mil também faz uma falta muito grande. E é uma questão de gestão de política. Eu estou deixando o cargo esse ano, com mais austeridade ainda, agindo na forma. E quem vier da próxima pode rever todos os atos, pode agir de outra maneira. Mas eu, é a condição hoje, eu confesso aos senhores, que eu tenho para gerir a instituição dentro deste quadro, que aqui realmente não é uma ilha, na verdade não é uma ilha. E outra coisa, essa medida foi tomada para poder não ter que fazer devoluções. Se eu não tivesse que tomar essa medida, eu ia que devolver pelo menos a metade. E aí, para evitar devoluções, porque de qualquer maneira, ninguém fica sem receber, doutor Zé Carlos, menos de pelo menos R$ 1.700 aqui na casa ainda. Trabalhando meio expediente aqui na casa do Ministério Público. Então, ainda é uma condição razoável, satisfatória, e por uma força de um novo convênio que foi firmado e conforme estabelecido nas regras do convênio. Eu tenho que cumprir rigorosamente esse novo convênio. É como a gente agora que está prestes também, que é uma situação complicada, difícil, está sendo discutido no Supremo dia 22 de março. Vamos ficar todos muito tristes, chateados, mas é uma questão que está posta. Parece que, da maneira como se anuncia pela imprensa, viramos alvo no Brasil todo por cada que do famoso auxílio moradia, que está prestes a cair, também vai ter redução, e a gente tem que seguir em frente com as condições que nos são colocadas para exercer a função de promotor ou qualquer outra função no trabalho. Então, esse ofício está bem esclarecido, talvez eu não tenha visto lá, mas ele foi bem informativo, bem claro. Levei quase 3 meses para tomar essa discussão, para levar a discussão adiante, e pode ter certeza, se tivesse em outras condições, não teria sido revisado o convênio com o Estado. O convênio agora, ele só permite, José Carlos, esse pagamento dessa remuneração por parte da gente, mais ainda a que vem da própria Polícia Militar. Então, é um combinado. E ainda, repito, continuamos ainda pagando o dobro de outras instituições, que eu não mexerei na gratificação. Ficará do jeito que está, como já houve uma redução ali, uma compensação pelo lado de cá. Então, essa foi a... E com relação aos motoristas também, diga ao senhor, é a mesma situação. É um motorista para cada situação. Se o senhor optar por permanecer com tal, ele fica. Se for anterior, a gente faz a substituição. E digo mais aos senhores ainda, tem mais outras medidas ainda também. Aí vai de energia, vai de tudo. Cada sexta-feira eu me reúno com a diretoria para gerir com qual contenção. E aí indago, eu fico matutando em casa, qual é o próximo contrato que eu vou tocar. E para não ter reajuste, para não mexer, é desse jeito que nós estamos fazendo a gerência da instituição. Com a maior austeridade que os senhores possam imaginar. E se tiver sugestões, ideias para poder dizer alguma coisa aqui. O que a gente não pode parar é a atividade fim. Então eu botei como meta na gestão há 3 anos atrás, quando os senhores me elegeram, que a atividade fim não pararia, e essa não parará. Tudo que eu estou fazendo é para reforçar a questão da atividade fim e ter essa garantia que a gente vai chegar ao final do ano com o valor pago, ou seja, com todas as nossas garantias, além dos subsídios sendo pagas, e também com os servidores sendo pagos corretamente, ou seja, com tudo que aquilo que não causa sobressalto. E eu tenho que entregar a instituição ainda mais adequada para quem chegar já encontrar os rumos assim dessa maneira. Então, era essa a explicação que eu gostaria de dar aos senhores. Realidade brasileira, realidade difícil mesmo. E posso dizer aos senhores, essa realidade está sendo experimentada em todos os MPs do Brasil. Tem MP que não consegue nem fazer um deslocamento mais, Tomás, porque não tem diária para deslocamento. Se eu tenho uma ideia de como a situação está. E não chega nem 1/4 dessa organização que nós temos hoje no MP de Sergipe, com toda essa estrutura ainda, que ainda, apesar de tudo isso, nós estamos focando na atividade fim, estruturando todo dia as promotorias, estruturamos todas com servidores, estão todas bem estruturadas, algumas ou duas ou três que ainda não tinha, que era só um cubículo, que tinha para 2, 3 pessoas, está sendo feito um gabinete à parte, ou seja, tudo isso sendo focado naquilo que interessa à gestão, porque eu tenho dito todo dia aí, e gostaria de deixar até registrado aqui, ser promotor de justiça, ser membro do MP, não é só salário. O salário é a nossa recompensa, nosso subsídio, temos que ganhar bem, fizemos concurso para isso, mas temos que dar uma prestação para a atividade fim, até para justificar que a sociedade reconheça no MP uma instituição importante. Porque por conta desse auxílio famigerado, que foi criado legal, constitucional, moral, como tudo correto, por conta de R$4.200, nós viramos alvo de toda maneira, de toda a imprensa. Porque, ainda só uma observação, 9 anos sem recomposição do subsídio, que já beira 42%. Era para estar mais de R$40.000. E aí aquelas pessoas que se importam com quem ganha esses valores, tem que compreender que é o valor pago para atrair gente para uma instituição importante que lida com a segurança, com a liberdade das pessoas, que tem um trabalho relevante prestado. Então, é só um registro de desabafo final, e a gente está vivendo realmente tempos difíceis e temos que viver dessa forma, da maneira como tem que ser adequado para a gente passar e superar tudo isso junto com o Brasil. Na verdade, eram essas colocações que eu queria fazer para os senhores. Alguém quer se manifestar mais? Doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, é só para fazer um registro que recebi fisicamente o relatório do segundo semestre da ouvidoria de 2017, encaminhado pela senhora ouvidora, sua excelência, doutora Conceição Figueiredo, e registrar a excelência do trabalho desenvolvido, né, os números expressivos que estão aqui consignados, os gráficos, enfim, um relatório muito assim, autoexplicativo, que registra o trabalho da titular e do substituto, doutor Ernesto também, né, quando ocupa a função, e demonstra este canal de comunicação importantíssimo entre a sociedade e o Ministério Público, só para fazer esse registro.
Eu quero agradecer e dizer que só não enviei para todos, porque é a medida de economia que a gente tem adotado também, né? Então, encaminhei ao corregedor, ao procurador-geral e à coordenadoria geral, somente. Né, o relatório físico. O restante foi pelo GERD, né, e acredito que todos irão receber. É por oportuno, doutor Rony, me dê essa a necessidade de colocar. Eu gostaria até de fazer um registro. Me passou, enquanto eu via Vossa Excelência, que lá em Minas, num encontro que nós tivemos da ouvidoria, numa reunião extraordinária, Sergipe, com a sua gestão, foi extremamente elogiada pela então presidente da associação, da CONAMP, Norma. Sendo que você conseguia o que muitos ministérios públicos não tinham conseguido. Então a gente tem que fazer um reconhecimento desse esforço hercúleo, né, que tem sido feito.
Mas com a ajuda de vocês, eu tenho dito sempre aqui que a gestão é compartilhada. E doutor, só para observar. E quando a gente, às vezes, por uma razão ou outra, quer ficar diferenciado de todo mundo, perde tudo.
É verdade.
Perde tudo.
É verdade.
E quando a gente compartilha, eu acho que só ganha a gente mesmo, sabe?
É, porque é um ensinamento de vida, né, doutor Rony? Que a vida tem que ser, nessa parte, principalmente da pública, compartilhada. Agradecer as palavras elogiosas do colega Carlos Augusto, dizer que também recebi o relatório da corregedoria, extremamente expressivo do trabalho que todos nós conhecemos, que ele desenvolve à frente. E também fazer uma colocação. Nós estivemos numa reunião, eu gostaria só que ouvissem aqui, se possível. Nós tivemos uma reunião discutindo algumas coisas da Procuradoria Criminal, que não estou trazendo aqui, porque são coisas que nós definimos assim, de forma interna, e nela eu coloquei, registrei, estou fazendo essa solicitação aqui ao Procurador-Geral, que alguns promotores, colegas nossos e alguns advogados dizem que quando acessam o nosso site, eles não conseguem visualizar a divisão das procuradorias no sentido de saber quem é o procurador criminal, o quarto, o quinto, o primeiro. E aí, antes de trazer aqui, eu fui olhar. Realmente, a corregedoria discrimina, mas a página principal, você abre, tem a classificação das procuradorias iniciada pelo doutor Moacir, que é o decano, indo até a última. Mas não define qual é a atribuição. E isso causa um certo tumulto, porque quando eles...
A corregedoria, quando abre, sai a atribuição?
Sai, mas eu acho que... Isso. Eu acho que teria que ser repetido, porque eles querem, às vezes, conversar, por exemplo, eles queriam conversar com a pessoa que estava no processo, que eu fui procurada por isso, no caso, o colega, né? E não sabia que estava comigo. Então, e uma outra sugestão, doutor Rony, não sei se é possível, sempre visando otimizar a instituição. Se seria viável, na hora que o cartório fizesse a distribuição, alimentar o sistema dizendo em qual gabinete está.
Aí tem que ver com a questão da informática.
Isso, porque eu acredito que isso seria interessante.
Agora, eu acho que os advogados, eles conseguem, de alguma forma eles conseguem ver.
Não, não.
Porque às vezes eles procuram...
Só consultando o cartório.
Ah, eles procuram...
É com a resenha, doutora, que chama de inscrição.
É, a gente tem que correr.
Mas tem que vir aqui, Rodomarcos, entendeu? Não, não. Na resenha, antes de ir para o nosso gabinete da emissão do parecer, não aparece.
Quando é distribuído, não aparece? Deve aparecer, né?
Não, não.
Consulta externa, não.
Bom, eles, de alguma forma, alguns conseguem descobrir. Não sei se é telefonando para o cartório.
Não, mas entendo. Eles vêm ao cartório. O que eu acho é que se a gente teria, por uma questão do princípio da transparência, tornar isso mais...
Não há nenhuma objeção.
Sim. Pronto, ótimo. Porque eu acho que quanto mais transparente nós formos, dar publicidade, isso é o caminho.
E o portal está sendo reformulado agora, sempre está na pauta essa reformulação do portal como um plano geral. E é importante trazer essas funcionalidades que precisam mudar.
Quanto mais transparência e objetividade,
não tenha dúvida.
Você passa tranquilão, porque você fica com o mínimo de decisão da tomada, porque já está tudo parecido, tudo resolvido, tudo documentado.
Foi.
Ah, isso aqui, então, está rebaixado daquela forma ali, aquele ali.
Salário.
A regra é essa. Eu acho que é fundamental. A experiência, depois de 3 anos, a gente vai chegar cada vez mais à conclusão.
Para a ouvidoria, principalmente, se a informação estiver disponível, diminui muito aqueles pedidos de lei de acesso à informação, aquela coisa toda, né? Diz, ó, está em tal lugar, e a pessoa encontra.
Com prioridade na questão da virtualização total, segundo grau e primeiro grau. Você vai na Secretaria-Geral, você encontra lá 1000 procedimentos que vêm do interior, que são submetidos ao Conselho Superior para Arquivamento. E a tendência é que a gente consiga acabar esse ano e deixar tudo virtualizado.
Sim.
Que seja igual ao judicial, as reclamações sejam feitas já virtuais e os arquivamentos já é virtual, porque o promotor, quando peticiona em juiz, já é virtual. Ele não usa mais papel. E ainda, infelizmente, chega papel para nós. Então, tudo isso, a tendência é se formalizar, criar um banco de dados que comporte aqui um storage, como eles chamam, e a gente consiga fazer tudo isso.
Com certeza.
Então, de ficar tudo virtual. Então, nada mais a ver já tratado, é claro, encerrado nossa reunião. Muito obrigado a todos.